ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Glória a Deus, né? Irmãos, olha, só para tentar fazer uma introdução, né? Amém? Entenda, né, que às vezes tem coisas que Jesus conquistou para nós naquele momento do derramamento do sangue dele, naquele momento do sacrifício, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, são tantas bênçãos que a gente às vezes passa despercebido, entendeu? A gente já conhece, né, que se não fosse o derramar do sangue de Jesus, nós não seríamos salvos, amém? Porque ele derramou sangue para comprar a minha vida e comprar a sua vida. Mas sabe, quando Jesus, ele deixa claro na cruz, aonde ele expressa dizendo, está consumado, sabe, consumado, realizado, está tudo pronto, amém? Então, sabe, é inevitável que nós não sejamos prósperos, você está entendendo? Se nós estivermos caminhando com Jesus, amém? Mas Jesus não só nos salvou, não só nos deu vida eterna, porque a gente sabe que aqui nesse mundo tereis aflições, não é isso que ele falou? Vai ter aflições, né? Já sabendo que tinha aflições, por que teria aflições? Por causa desse tabernáculo que você tem aí, ó, de barro. Esse tabernáculo de carne, esse tabernáculo nos traz muitas aflições, amém? Porém, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para você ter uma ideia, ele não só nos deu o direito, né, nos deu esse privilégio de receber, né, a remissão dos pecados, para nós caminharmos em direção à vida eterna, amém? Nós já temos a vida eterna, mas nós precisamos terminar a nossa caminhada. Você está entendendo? É o único jeito. Então, o que Jesus fez? Ele nos capacitou para vencer o pecado. É esse que a gente precisa entender. Ele capacitou, irmão. Sabe, ele sabendo da tua necessidade, sabendo que você está num tabernáculo de barro, então ele capacitou você para não ser dominado pelo pecado. Amém? Não ser dominado pelo pecado. Até a própria palavra deixa claro a respeito disso, né? Ele se assentou à destra do Todo-Poderoso, né? Se fez sumo sacerdote, intercede por nós por causa das nossas fraquezas. Amém? Então ele capacitou, ele não só libertou, perdoou, salvou e nos capacitou para vencer o pecado. A próprio Paulo, Romanos 6, ele fala isso, né? Que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Glória a Deus. Quando nós não tínhamos Jesus, o pecado dominava nós. Era um domínio total. A Bíblia, ela usa uma expressão dizendo que nós éramos escravos do pecado. Então o pecado dominava, ainda que você não quisesse cometer o pecado, você não suportaria, não teria condições, você está entendendo? De vencer o pecado. Então nós precisamos ser aqueles crentes que entendem que nós estamos capacitados e o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Amém? Você veja bem que ele está falando de domínio. De domínio é voltar você a ser escravo de novo. Ele não está falando de uma queda, sabe, de no percurso da sua vida você dá uma topada e cai e fica, né? Não, você levanta, né? Ele está falando de você deixar o pecado te dominar. Mas ele já capacitou a noiva, capacitou a igreja para não deixar o pecado dominar. Amém? Então, isso é óbvio. Então, a gente precisa entender como igreja de que nós temos que fazer aquilo que Deus falou para Josué. Olha, medita nesse livro de dia e de noite, e então, né, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, então prosperará o teu caminho, vai prosperar a tua vida, amém? A nossa vida, muitas vezes, né, ela fica bloqueada, porque muitas vezes nós caímos, ou muitas vezes nós se afastamos do Senhor. Porque, sabe, é uma questão de fé. Nós temos que crer na palavra, amém? Tem que crer. Se você não crê na palavra, se eu não crer na palavra, não tem como viver uma vida em abundância. Não tem como viver uma vida, sabe, no amor ágape. Não tem como viver uma vida, sabe, onde prospera o teu lar. Como pode? Que situação, às vezes, difícil, não é verdade? Né? Tem tudo para prosperar e não prospera. Alguma coisa está errada, concorda? Alguma coisa está errado. Vamos avaliar a nossa vida. Em todos os aspectos da nossa vida deve ser avaliado. Por que que a nossa vida não é em abundância? Por que que a nossa vida não é uma vida de paz e alegria no Espírito Santo? Alguma coisa está errado. Porque então as promessas de Deus não valem mais nada? Vale ou não vale as promessas de Deus? Ela é uma verdade para a sua vida ou não é uma verdade para a sua vida? Sabe, ela tem que ser uma verdade para nossas vidas, amém? E entender que quando a gente fala em prosperidade, é em todos os aspectos, mas é melhor você pensar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Quem tem paz e alegria no Espírito Santo, vence qualquer batalha. Não tem batalha que um crente não pode vencer, que não vença, né? Se tiver paz e alegria no Espírito Santo, amém? Você passa no meio da batalha, né, louvando e glorificando o nome do Senhor. É uma questão de fé, é uma questão de acreditar na palavra de Deus, amém? Então tem muitas coisas que a gente precisa dominar. Eu quero falar de uma coisa só, que é uma coisa que é uma situação muito difícil para todos nós, né? Foi difícil lá no céu foi difícil. Na terra, então, mais difícil ainda. Então, eu quero falar dessa situação. É a questão do orgulho. Amém? Sabe, entenda uma coisa, irmão. Você fala assim, se alguém falar aqui que não tem orgulho, já está pecando. Porque isso é fruto da carne. Isso faz parte da nossa carne. Tem muitas coisas na nossa carne. É ou não é? Não está o que está escrito lá em Gálatas? Nós somos, a carne é participante daquilo ali, isso está na carne. Se você não quer sentir mais certas coisas, só se orar e Deus levar você hoje. Aí amanhã você não sente mais nada. Certo? Porque, então, por essa razão, né, ele fala que sentou à destra do Todo-Poderoso e intercede por nós por causa das nossas fraquezas. Nós somos fracos. Mas se nós formos obedientes à palavra de Deus é forte. Você consegue vencer. Se você crer, é uma questão de você crer. O pecado bate na tua porta e você fala, mas olha, eu já morri para o pecado. Você não tem mais, né, chance comigo. Você não tem mais domínio sobre a minha vida. E não sou eu que falo, é Jesus que fala isso, é o Espírito de Deus que fala isso. Não tem e não tem. É uma questão de decisão, né? Então, nós temos algumas dificuldades. A primeira é que nós temos o livre-arbítrio. Sempre teremos o livre-arbítrio. Até o último dia da sua vida você vai escolher se você vai ficar com Jesus ou você vai cair fora. E o diabo sabe disso. Por que que o diabo sabe disso? Porque ele veio de lá, do reino de Deus, do céu, né? E ali também, aquele querubins, ele tinha livre-arbítrio. Tinha ou não tinha? Ele vivia em santidade, formosura, você está entendendo? Ele tinha um livre-arbítrio também. E ele foi tentado, com certeza, porque o orgulho, né, ele se elevou, né, e aí Deus teve que, né, cortar, né, as asas dele. Será que está com asa ainda? Não sei, acho que Deus cortou, né? Com certeza. Então, ele mesmo tinha o livre-arbítrio. E a grande dificuldade nossa, então, é o livre-arbítrio E esse tabernáculo de barro. Esse é o grande problema nosso. É o nosso livre-arbítrio, porque é nós que escolhemos. Às vezes a gente até se coloca, ó, Deus é que mandou fazer, Deus é que pediu para fazer, Deus é que realizou, nada, às vezes não foi nem Deus, nem põe Deus, não põe nem o dedo naquilo que você fez. Foi você, pelo teu livre-arbítrio, você escolheu fazer isso, escolheu fazer aquilo, você tomou as decisões. Por isso que nós temos que estar preparados na palavra de Deus, para não tomar decisões erradas, irmão. E depois vai culpar o diabo. O diabo veio para isso, matar, roubar e destruir. Não adianta você desculpar. Ah, é o diabo. Não, é você que, né, tomou a decisão errada. O livre-arbítrio é seu. O pecado, Jesus já morreu, o pecado não tem mais domínio sobre você. Por que decide errando? Deu você entender? Como é que pode? Pode desfrutar do reino de Deus e não desfruta. Uma mesa preparada para a igreja e não desfruta. Sabe, é como se você tivesse, levar isso para a questão cotidiana, você tem muito dinheiro, muitos bens e não desfruta dos teus bens. Você faria isso? Não seria normal se você fizesse isso, né? Para que ganhar dinheiro se você não vai desfrutar do seu dinheiro? Não é verdade? Mas isso são coisas carnais, tudo bem, alguém pode até ser avarento, né? Que o Deus dele é mamão, ele só gosta de dinheiro, né? Mas nós estamos falando de desfrutar, não de dinheiro, desfrutar da paz e da alegria do Espírito Santo. É desfrutar desse reino, é desfrutar, é, sabe, desse altar, é desfrutar desse poder de Deus, amém? Né? Desfrutar de que eu fui perdoado, eu tenho livre-arbítrio, eu não sou mais escravo do pecado, o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida, então se não tem, eu decido não pecar. É muito simples. Dá até raiva, né? Como diz o apóstolo, né? Muito simples. Basta você decidir. Amém? Olha, Deus é tremendo. Ele ainda está falando assim, olha, não vem sobre vós tentação, a não ser tentação humana. Mas fiel é Deus que não te deixará ser tentado mais do que podeis suportar. Olha que Deus ainda, ele restringe as trevas contra a sua vida. Além de te capacitar para vencer o pecado, ele ainda fala, oh, você não, só vai até aquele ali, aquele demônio ali vai, mas você não vai não. É isso que ele está dizendo. Não vai deixar você ser tentado mais do que podeis suportar. Por que não suportou? Porque não teve fé. Não teve fé. Não acreditou na palavra de Deus. Ele que está dizendo. Não vem sobre vós tentação, a não ser tentação humana, e fiel a Deus que não te deixará ser tentado mais do que podeis suportar. Ah, então por que eu não aguentei? Porque não teve fé. Não acreditou na palavra. Às vezes nós estamos mendigando porque não acredita na palavra. Ah, mas Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. Deus pode fazer todas as coisas, irmão. O problema é nós exercemos a nossa fé. Amém? Então, exerça a tua fé. Primeiro, você tem um livre-arbítrio. Quer dizer, você pode escolher, você não é mais escravo. Amém? Que escravo não tem direito. Mas você agora pode escolher. Né? Amém? Então, escolha fazer a vontade de Deus. Amém? Então, a carne, esse tabernáculo de barro, só tem uma solução para ele. Escravidão para ele. Agora é para ele. Agora você subjuga o corpo. Você subjuga o corpo, você coloca ele em escravidão, você tranca ele numa cadeia. Amém? É você, a tua alma, que manda no corpo. Amém? Então, tem tudo. E não desfruta de quase nada. Sabe, é como se a gente tivesse a igreja buscando migalhas. Sabe, migalhas. Alguma coisa recebe de Deus, mas é de vez em quando. A igreja tem vivido isso no mundo inteiro, irmão. São poucas curas, não é verdade? São poucos os milagres. E assim por diante. Então dá a entender o quê? Que a igreja, ela, né, não está desfrutando daquilo que ela poderia. Ela já é dela. Já pode desfrutar de tudo isso, mas não desfruta. Está dando para entender o que Deus está falando comigo e com você? Então, olha, vamos tentar avaliar nossa vida e desfrutar um pouco mais do reino de Deus. Amém? E uma das coisas que atrapalha a vida do homem, a vida da igreja, vamos dizer assim, né? Do homem, né? É uma das coisas que é terrível, irmão. É o orgulho. O orgulho é complicado. Se você disser que não tem orgulho, o orgulho é obra da carne, faz parte da carne. Então você tem orgulho, né? Você só tem que entender o seguinte: orgulho é um pecado? É. Mas o pecado não tem domínio? Não tem domínio sobre a minha? Sobre a minha vida. Então eu não vou me deixar levar pelo orgulho. Esse orgulho muito se manifesta na nossa casa. Manifesta orgulho no emprego. Manifesta orgulho dirigindo o carro, né? Uma coisinha de nada, outro já desce do carro e pá, 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 já mata o outro. E assim há uma manifestação de todo tipo de manifestação há na vida das pessoas. E esse orgulho está na carnalidade, está na nossa carne. Não tem como se livrar dele, mas tem como passar um cabresto no nariz dele. Amém? Tem que passar um cabresto. Lembra quando Deus, né, Ezequias, ele estava numa situação muito difícil. Aí Ezequias chegou lá, o que, que ele fez? Chamou Isaías. Chamou Isaías, Isaías falou assim: olha, Deus me deu a resposta a respeito de Senecaribe. Deus vai passar um anzol no nariz dele, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Amém? É isso. Passa um anzol, sabe, no teu orgulho, e não deixa ele se manifestar. Amém? Principalmente dentro da tua casa. E aí é o lugar mais difícil. Orgulho. Então a gente vai falar um pouco sobre o orgulho. O que, que o orgulho faz? Vamos dar uma olhada primeiro em Ezequiel, a respeito do orgulho. Veja bem que aqui não é um ser humano, irmão. Ele é um ser celestial. É Satanás em pessoa, né? Vamos dizer assim. E aqui em Ezequiel 28. É só três versículos que nós vamos ali, porque o texto depois nós vamos continuar. Em Ezequiel capítulo 28, Deus faz uma analogia, ele vai faz uma comparação entre a cidade de Tiro para aquela época, de Tiro, uma cidade com as características de Satanás. Por isso que Deus fala, ele fala assim para o anjo, fala para o profeta: repreende o rei de Tiro. E ele faz uma comparação com Satanás, com esse querubins caído, para você ter uma ideia. Porque ele começa a falar aqui no capítulo 28, do 13 ao 17. Tu estava no jardim, né, estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura: o sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros, né? Estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A multiplicação do teu comércio, aí ele vai até o 15, 17, né? 13, 17. A multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olharem para ti. Amém? Era esse querubins com todos aqueles atributos. Olha os atributos desse querubins, irmão. A formosura dele, a sabedoria dele, a posição que esse querubim se encontrava. Sabe que às vezes, né, a maioria das vezes, né, o orgulho ele mais se manifesta quando a gente já está, sabe, como diz assim, né, na expressão bem caiçara e popular, por cima da carne seca, não é verdade? É assim, é basta subir um pouquinho, o orgulho se manifesta, parece que ele conhece o kairós, parece que ele conhece o termômetro, né? A gente começa a subir, começa a prosperar, começa a melhorar, começa, sabe? E aí, de repente, entra o orgulho na vida do homem de Deus. Entrou na vida desse querubins, não entraria na minha? Não entraria na sua? Pensa bem, né? Claro que sim, sem dúvida nenhuma, né? E aí então Deus teve que, né, afastá-lo do cargo dele, afastar, né, tirou tudo o que ele tinha de privilégio, e isso que faz o orgulho no meio do povo de Deus. De repente uma igreja ela não cresce por causa do orgulho. De repente você não prospera por causa do orgulho. Eu digo prosperar não na área só, como eu já falei, não só na área financeira. Isso daí é secular, isso é secundário. Nós temos que estar em primeiro lugar o reino, amém? Então você vive uma vida, por exemplo, assim, às vezes, né, financeiramente capengando. Mas pior do que uma vida financeira capengando, é uma vida capengando espiritual. Aonde você não sente a presença de Deus, aonde tudo dá errado, aonde nada dá certo, aonde você não tem alegria nem paz, você tem que avaliar a sua vida. Você tem que avaliar a sua vida, o que é que você está fazendo com o Deus que te salvou, com o Deus que te perdoou, com o Deus que te capacitou para vencer o pecado. Antes você não podia vencer. E Jesus mesmo falou. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Ele está falando de coisa espiritual. Se eu não estiver na sua vida, você não vai vencer o pecado. Se eu não for constante na sua vida, se eu não for, sabe, a sua comida, você não vai vencer o pecado. Só vence o pecado quem busca a presença de Deus. Amém? Então, é melhor a gente avaliar. Porque se Deus não poupou nem esse querubins, pouparia a minha vida? Pouparia a sua vida? É uma pergunta. Não poupou esse que tinha, né, recebido de Deus, né, galardões, né, recebeu de Deus privilégios. E Deus não poupou ele por causa do orgulho. Pouparia a minha vida? Pouparia a sua? É uma pergunta. Faça você essa avaliação. Bom, sabe, Provérbio 16, não precisa abrir, 18, fala assim, a soberba procede à ruína. A soberba tem um propósito, irmão. Sabe que tem aí, né, muitas coisas, né, que é derivado, a gente fala derivado, né, do petróleo tem muitos derivados, né? Derivado do orgulho, como a altivez, que é tudo a mesma coisa, que é a vaidade, sabe, que é, sabe, é o arrogante, o soberbo, tudo isso daí é derivado do orgulho. Então a gente precisa avaliar a nossa vida. Como que você vai avaliar a sua vida? Olha o teu dia a dia. Vê como você, qual é o seu comportamento no dia a dia. Foca o orgulho. E depois olha para você mesmo e vê o teu comportamento lá em casa. Não precisa nem ser lá fora. Lá fora tudo bem. Mas começa lá em casa. Vê o seu comportamento lá em casa para ver se é o mesmo comportamento que você tem aqui dentro da igreja com o teu marido ou com a tua esposa. Vê se é o mesmo. Você vai ver que não é. Então está faltando o quê? A única coisa que vence o orgulho é a humildade. Jesus até falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, sabe, faz uma avaliação na sua vida, lá na sua casa mesmo. É o que eu estou fazendo, é o que eu estou tentando fazer a cada dia. Avalia qual é o comportamento seu lá dentro da sua casa, com seus filhos. Qual é o teu comportamento com a tua esposa? Qual é o teu comportamento com o teu marido? Qual é o teu comportamento financeiro? Qual é o teu comportamento, meu irmão? Às vezes o que está prevalecendo aí, é, sabe, o teu barco está naufragando e o furo que está no teu barco chama-se orgulho. Quem é capaz de fazer algum julgamento aqui? Levanta a mão. Quem é capaz de fazer um julgamento aqui? Ninguém. Não somos nada. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. É uma das coisas, o orgulho do homem faz julgar as pessoas. Faz julgar o irmão da igreja. Então, sabe, quem somos nós para julgar? Nós somos pecadores também, mas nós não estamos no lugar de Deus. Não sabemos porque uma pessoa fez tal coisa. Você não sabe. E por que julgas? Por causa do orgulho. Nós não somos nada. A Bíblia diz que caco dos cacos é o que nós somos. Quem é o homem para que Deus se lembre do homem? Não somos nada. Sem Jesus não podemos fazer nada. Então, sabe, nós temos que... Eu gosto da ceia por causa disso. Examine o homem a si mesmo, coma do pão e beba do... Examine, ele falou para examinar você. Não é nem o teu marido. É para examinar você. Examine você mesmo. Vê como você está andando. Vai tomar a ceia? É isso. Amém? Então... Você avalia isso. Então ele fala assim, que a soberba procede às ruínas. A gente sabe o que é ruína, é destruição. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir, meu irmão. Está lá na palavra, João 10, 10. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. E a soberba procede, né, às ruínas. A ruína. Vai acabar, você vai ficar em situação difícil. É melhor você consertar o que você tem que consertar. É melhor você parar para avaliar a palavra de Deus, meu irmão. É melhor você parar e entender que você tem que temer o Senhor, tem que respeitar a Deus. Sabe, às vezes a gente vem querer respeitar a igreja, tem que respeitar a Deus, rapaz. Então para avaliar. Conserta-se com Deus, essa é a realidade. Não adianta, sabe, a gente continuar vivendo uma vida de hipocrisia. Você está entendendo? Falando, falando, mas não faz. Está na hora de mudar. Chega! Rapaz, você está perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo, perdendo, sabe, não desfrutando daquilo que Deus já determinou pela sua palavra. É terrível, irmão. Terrível. Você já pensou você nadar? Já viu aquela expressão, nada e morre na praia? Parece que a igreja está assim. Vai nadar e vai chegar na praia. Sabe, nós não podemos esconder nada de Deus. Deus conhece a sua vida. Eu não conheço. Mas Deus conhece a sua vida na intimidade sua. Ele sabe até o que você tem, que ele não gosta, que você nem percebe, nem sabe. Sabe, a gente precisa tomar uma posição diante de Deus. Quem é Deus para você? Deus é algo que você pode usar a hora que você quer? Sabe, a hora que você precisa? Meu irmão, não é isso. Deus tem que ser, sabe, por amor a Ele. Não importa o que vai acontecer, é Ele, que eu estou com Ele, não largo dEle. Amém? Amar o Senhor. Então, se você ama a Deus, que eu acredito que ama mesmo, mas qual o termômetro do teu amor por Deus, irmão? Você quer ver, tem lá, eu não sei se é Obadias, Oséias, depois você pega lá, você dá uma lida. Ele fala assim, ó... Oh, eu acho que é Efraim, ó, oh, Efraim, ou falou Jerusalém, eu não me lembro bem, acho que é Efraim. Efraim, né? É, falando para um certo determinado tribo, e diz assim: teu amor é que nem o orvalho da manhã. A hora que sai o sol já era, acabou. Parece que a igreja está vivendo isso. Mas Deus quer que a igreja saia desse patamar. Quer que suba um pouco mais. Amém? Falou isso para Israel. Vamos dizer que fosse Israel, não sei se é Israel. Está lá dizendo: olha, o amor de vocês é como o orvalho da manhã. Você viu o orvalho como é que é? Ele sai, a plantinha está toda úmida, não é verdade? Aí quando bateu o sol, não dá 10 minutos, já secou. É o amor da igreja por Deus nos dias de hoje. Mas veja bem, Deus já capacitou você para amar a Ele de todo o teu coração. Deus já estruturou a igreja para dizer para o pecado: não, acabou, encerrou. Já fui lavado, comprado pelo sangue de Jesus, ou você não tem mais domínio sobre a minha vida, pecado. Seja ele que for, né? Amém? Mas precisamos avaliar a nossa vida, porque a gente não sabe o dia da manhã, não sabe se Jesus chega ainda hoje à noite, amanhã. Aí, às vezes, você já orou pedindo para Deus voltar logo? Cuidado, hein? Cuidado, porque você tem que ver a sua vida. Sabe, parece que a gente, sabe, eu penso assim, que parece assim, eu não estou julgando ninguém, eu estou falando, para mim vir pregar, eu não queria nem vir pregar hoje, eu estava naquela mesma situação, eu falei para minha esposa, eu estou nervoso, estou bravo, estou querendo chutar a parede, eu não sei o que está acontecendo comigo, e comecei a orar em línguas. Porque toda vez que eu venho pregar, eu só prego essas coisas. Mas isso é coisa de profeta. Eu tenho que assumir minha posição. Eu falei: Deus, lá vou eu de novo, né, para a cruz. É desse jeito. Difícil para mim. Sabe? Né, o Senhor só me coloca palavras duras. Não coloca palavra, não dá moleza. Não, sabe, não tem moleza. Né? E aí eu fiquei apavorado. Mas eu falei: vou obedecer. Eu vou falar, goste quem gostar. Eu estou falando de Deus, eu não estou falando do diabo, não estou falando da sua derrota, eu estou falando, estou advertindo você para você não ser um derrotado. Toda correção, ela gera tristeza, mas a correção de Deus gera tristeza para salvação. Deus corrige e repreende a quem ama. Está me corrigindo, está corrigindo você como igreja também. Então, sabe, não tem que ter medo de falar, vai e fala. Então, faz uma avaliação na sua vida, meu irmão. Então, porque a soberba, ela pode, sabe, colocar o teu casamento nas ruínas, a sua família inteira, a sua área financeira, a tua vida espiritual, pode botar você numa ruína. Ele vai destruir, o diabo veio para destruir. Ele não vai destruir aquilo que já está destruído, irmão. Ele vai destruir crente. Ele vai destruir aquele que conhece a palavra. Ele vai destruir aquele que já esteve com Jesus, sabe? Caminhou muito tempo com Jesus e agora está afastado e agora não quer mais saber, nem sente mais a presença de Deus. Mas é claro que não vai sentir. Abre o teu coração, toma uma posição. O que é que você vai fazer? Se você vai voltar-se para Deus ou não? Se você vai realmente respeitá-lo, temê-lo? Porque senão não adianta. Sabe por que viver uma vida de religião não vai ter vida eterna? Tem que ser sincero com Deus. Tem que ser verdadeiro. Tem que fazer do jeito dele, não é do teu. É o que Deus tem, primeiro cobra eu, né? Porque ele veio falar a palavra, primeiro fala comigo. Porque eu estou ministrando a palavra, então Deus, primeiro Deus arrebenta comigo, agora arrebenta com vocês aí também. Amém? Glória a Deus. Porque não é para nos condenar, ele está tentando nos não deixar nós nos perdermos no meio do caminho. Ele é Pai, sempre foi, sempre será. Ele quer corrigir para que a gente não se perca, irmão. Que amor, que preocupação, que zelo. Não é verdade? Amém? Então, sabe, provérbio, esse nós vamos ler, 6, Dá uma abertura lá em Provérbios 6. Provérbios 6, versículo 16 e 17. Ele fala assim, estas seis coisas, o versículo 16, 6, 16, provérbio. Essas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. A primeira da listagem está olhos altivos, o orgulho. Olhos orgulhosos, olhos arrogantes. Amém? Não tem interesse em ouvir outras opiniões. O orgulho faz isso com a gente. O orgulho nos faz não dar ouvido a outras opiniões. Lá dentro de casa, como é que é? Você para ouvir a sua esposa? Mas para, que eu digo assim, de coração. É que nem trazer aqui a oferta para o Senhor. É com alegria. Não é verdade? E quando a sua esposa, ela começa a falar alguma coisa, tentar colocar, fazer alguma colocação para te ajudar, para fazer você entender que você está indo para o caminho errado, qual é o teu comportamento? O que está prevalecendo, a humildade ou o orgulho? Duro, hein? Deus está pegando duro com nós, hein? Não tem para ninguém aqui, não. Amém? Está pegando duro com nós. Amém? Como é que é o teu comportamento? Será que o teu orgulho não deixa você ouvir a opinião da tua esposa? Será que o teu orgulho não deixa você, mulher, ouvir a opinião do teu marido? Isso é sinal de orgulho. E Deus abomina. Deus, ele não gosta disso, ele odeia isso. Amém? Glória a Deus. Então, sabe, vamos tentar fazer o quê? Aquilo que Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele fala aprender, significa que não é porque você recebeu Jesus que você sabe tudo. E o que você faz tudo direitinho. Não, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo aprender, aprender é dia a dia. Se você não dá importância pelo aquilo que a sua esposa fala, né, que ela vai dar de opinião, então você está errado, você está no orgulho. Então você pode orar a Deus para Deus revestir você de humildade e com amor ouvir a sua esposa quando ela fala. E isso vice-versa. Amém? É o único jeito. Senão não tem como. Não adianta hipocrisia. Deus conhece a sua casa, conhece a sua vida. Sabe o que você está falando lá para a sua esposa? Sabe o que a esposa está falando para o marido? Não sabe? Claro que sabe. Então, se ele sabe, é melhor se render a ele. Deus, é verdade, Senhor. Eu quero aprender, sim, ter humildade com a minha esposa. Começa em casa. Com a minha esposa. Oh, eu quero aprender com meu esposo. Porque o orgulho impede a pessoa de ouvir outras opiniões. Ele fica firme na opinião dele. Complicado, irmão. Não é fácil, não. Amém? Então, ele fala isso, né? Olhos altivos, olhos orgulhosos, arrogantes. Não tem interesse em ouvir outras opiniões. Provérbio 29, 23. Também vai falar, né? Vamos lá? Provérbio 29, 23. 29, 23. Amém? A soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Quando ele fala a soberba do homem, ele não está falando do homem macho. Ele está falando Adão. Da humanidade. Está falando da mulher e do homem. Amém? Então, a soberba vai matar o cara. Mas a humildade, você vê que eu estou falando, quem vence a soberba é a humildade. Por isso Jesus falou, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então, ele fala e deixa claro isso, nesse 23, amém? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Como é difícil a gente ter humildade na hora que a gente é confrontado. A gente sabe, começa a fazer uma formação, a gente forma um conceito na nossa vida daquilo que você acha que é certo, daquilo que você acha que é só você que sabe e ninguém sabe, e na hora que você é confrontado, ai, ai, ai! Quando você é confrontado, se você não for, não tiver humildade, vai sair a arrogância. Vai sair a soberba, o orgulho vai prevalecer e não vai ser honrado. Deu para entender? Agora, se você quer ser honrado pelo teu esposo, ou vice-versa, né? Pela sua esposa, começa a praticar humildade. Você vai errar, você vai errar, mas começa. Começa, sabe, é como um filho, sabe, que é drogado e ele resolve parar de usar droga e vai lá para a casa de recuperação. Oh, glória, aleluia, eu sei que não está preparado, mas já começou, ele já interessou, ele já quer sair das drogas. É a mesma coisa Deus olhar para você e você está tentando praticar, exercer humildade com a sua esposa, exercer humildade com o teu marido, e Deus está lá no céu junto com os anjos, vão fazer festa. Mas a gente erra e daqui a pouco faz de conta e não pratica mais. Tenta uma, duas, três vezes e abandona. Uma, duas, três vezes, depois abandona. Uma, duas, três. Não, tem que viver isso. Isso é a mesa que Deus preparou para nós. Aquela mesa de Apocalipse, ali está a humildade. Se você olhar lá, vai encontrar humildade naquela mesa. Preparei uma mesa diante dos teus adversários. Quer algo mais adverso do que humildade e a arrogância soberba? A soberba perde para a humildade. Amém? Então, se eu consigo vencer a soberba pela humildade, por que eu não pratico? Ah, mas não é fácil, irmão. Pronto, já falta de fé. Você já a conversa sua já não é mais espiritual. A conversa sua já é carnal. Ah, mas é impossível, irmão. Impossível. É carnal. Eu estou aqui para nós conversarmos das coisas do reino de Deus. Estou falando das coisas lá de cima. E se eu estou falando das coisas lá de cima, então, senhora, ó, é difícil, mas vou vencer. Eu não vou parar. Eu vou tentar exercer de novo humildade. E mais humildade. E eu vou lutar pela humildade. E eu vou vencer. Porque Jesus falou que eu sou mais do que vencedor. Não tem nada que eu não possa vencer. Porque o Espírito Santo já falou que eu tenho domínio, né? O pecado não tem, esse orgulho que é pecado, não tem domínio sobre a minha vida. E eu creio. Cara, o diabo, eu vou te dizer, o diabo vai sair correndo. Falou, não quero nem ouvir esse cara mais. Deixa embora que o negócio aqui pegou, né? Mas não, a gente tenta a primeira, a segunda, às vezes nem tenta, irmão. Um pai ficaria muito feliz se um filho tomar uma decisão dessa que eu falei, né? Eu vou lá para me tratar, pai. Né? Qualquer pai ficaria feliz, não é verdade? E imagine Deus, que olha para você e você está se esforçando, né, em ter humildade na hora que fala com a sua esposa ou fala com o teu marido. Deus fica muito feliz, irmão. Mas o que não pode é se acomodar, sabe? Se você se acomodar, fica tranquilo que Deus vai fazer encostar o capeta aí na sua vida. Aí você, porque a gente só parece que toma posição quando está desse jeito. Misericórdia, parece que não gosta de desfrutar das bênçãos de Deus. Não é verdade? Tem que esperar o capeta quase afundar o barco para pedir para Deus. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Ai, está afundando meu casamento, está afundando minha casa, minha área financeira, a minha área vida espiritual. E falou, e aí, papudo? problema é seu, se vira, cara. Já dei bênção para você, já fiz uma mesa diante do teu adversário, você tem o Espírito Santo, você não é mais escravo do pecado, você agora, o pecado não tem domínio sobre a sua vida, já te dei dons espirituais, já te dei fruto do Espírito Santo, você quer o quê? Está dormindo, rapaz? Está naufragando a tua vida inteira? Levando, arrastando toda a sua família, e você não desfruta, eu não tenho mais nada o que fazer. Você que tem que fazer. A igreja que tem que fazer. Amém? Porque quando você resolve buscar a Deus, ah, meu irmão, não tem como não prosperar. Não tem como não prosperar. Entendeu? É como somar 2 + 2 = 4 e pronto, acabou. Então, o que Deus mais quer é abençoar você. O que Deus quer mais é abençoar a igreja, a noiva. Mas a noiva não tem muito interesse. Sabe, por essa coisa de namoro, que aquela menina que você quer namorar, mas ela não está nem aí com você. O rapaz apaixonado pela moça, né? Mas ela não está nem com você, né? Aí você dá presente para ela, ela não está nem aí. E você dá mais isso e dá mais aquilo. E não consegue, sabe? Ela não está nem aí. Parece que a noiva está vivendo assim. Está nem aí para Deus. E você é a noiva, eu sou a noiva. É duro, irmão. Mas é uma realidade. O que eu estou falando aqui já pesou lá na minha casa, que eu estou te falando. Eu estava quase dando soco na parede e falei, isso é o capeta que está querendo me impedir de falar. E aí eu tive que orar em línguas. Ainda bem que eu oro em línguas. A minha esposa orou por mim também. Beleza? Por quê? Porque é palavra dura. É palavra de decisões. Amém? É palavra de você falar, olha, vou começar. Ou então, vou persistir. Já comecei, mas tem que persistir. Ou então, vou começar. Amém? Tá dura a pancada? Não, é esse tipo de pancada que para mim, ela é deliciosa. É para corrigir? É como eu falei outro dia, né? Como vou ficar triste, desanimado, se o médico chegou? Amém? Imagine você doente no deserto, não tem remédio, esperando o médico chegou. O que não andava já está até andando atrás do médico. Cadê o médico? Cadê o médico? Eu quero tomar o remédio, quero ser sarado. É o que Deus está fazendo nessa noite aqui nos nossos corações. Jesus está chegando através da palavra, e Ele é que vai curar, né, a sua alma, para que você seja uma pessoa dedicada a Ele. Amém? Mas a decisão é tua, porque tudo que Ele tinha que te dar, Ele já te deu. Então depois não reclama, né? Bom, glória a Deus por isso, né? Então o Salmo fala isso, né? Depois nós vamos lá no Salmo 23, para você ter uma ideia. Salmo 23. Agora, escuta o que Davi fala. E Davi fala pelo Espírito de Deus. Salmo 19. Esse Salmo 19, uma parte dele eu conheço de cor. Eu acho, é tremendo. Ele fala que as palavras de Deus é mais preciosa do que ouro, mais preciosa do que ouro fino, mais doce do que do mel que goteja do favo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda, irmão. Mas não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar em 19, versículo 23. Amém? Diz assim, olha só. Salmo 19, versículo 23. Amém? Estou tentando aqui ver se é 23 mesmo. Não, é o 12 e 13. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me. Ele está fazendo uma oração. Davi faz uma oração para Deus. Expurga-me dos que me são ocultos. Ele está falando, né, dos pecados. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Está vendo? Tem pecado que a gente nem sabe. Também da soberba, aí ele fala, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Aí ele usa essa frase, senhoria, isso aí, ó, muda esse negócio aí, né? Fala mais na lata, né? É, às vezes a gente não sabe nem o que é isso, né? Entendeu? Aí dá para entender um pouco, mas fala logo na lata, né? E eu tive que pegar o dicionário para falar, deixa eu dar uma, achar alguma coisa mais fácil para a gente entender. Amém? Ele fala, me livra. Aí ele fala, também da soberba. Me livra também da soberba. Isso significa que a soberba é fruto da carne. Então é necessário que você esteja orando. Senhor, me livra da soberba. E se o Senhor me livrar da soberba, eu vou me livrar de grandes transgressões. Meu Deus, irmão. Você está entendendo? É isso. E aí ele fala assim, né, nesse sentido. Eu até fui lá buscar. Ele fala assim, vamos ver assim. Me guarda de ser dominado pela soberba. Dominado. Senhorio quer dizer, você é dono. Né? Eu sou, meu dono é Jesus, irmão. Se o capeta fala, estou fora. Meu dono é Jesus. Amém? Então, mas tem que pedir. Senhor, olha, o orgulho é fruto da carne. Me guarda de eu não ser apoderado, apossado desse orgulho, porque se o Senhor me livrar do orgulho, eu ficarei livre de muitas transgressões. Olha o que o orgulho faz com a vida do ser humano. Traz muitas transgressões. E aí Davi ora desse jeito. Aí já tem uma dica para você orar. E para mim também. Amém? Quando você vê que você está praticando, né, o orgulho já cresceu, aí você faz o seguinte, Senhor, como Davi orou também, ora, me livra do orgulho. Né? E aí o Senhor vai me livrar de grandes transgressões. Oh, meu irmão, a palavra de Deus é linda, né? É gostoso porque é remédio para a nossa alma. Sabe por que é gostoso levar uma pancada dessa? Porque a palavra é remédio para a alma. Deu para você entender? Ela alivia a minha alma. Ela limpa a minha alma. Como ele mesmo falou assim, né? Eu vou ficar, né? Me expurga, né? Esse negócio da minha vida. Tira esse negócio da minha vida, esse negócio de orgulho. Que eu possa, na hora que bater o orgulho na minha porta, eu vou exercer humildade. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Amém? Bom, aí... Lá em 2 Coríntios, não precisa abrir, eu vou adiantar isso aqui. Ele fala assim que Deus repreende o soberbo e dá graça aos humildes. Amém? De novo, a briga entre a soberba e só quem vai vencer a soberba na sua vida e na minha é a humildade. Amém? Agora veja bem, Deus repreende, Deus é contra, irmão, ele vai contra você. Ele briga com você. Sabe, eu tenho falado, irmão, pode brigar com qualquer capeta. Pode ser a posição que tiver, você é crente, você tem o sangue de Jesus, você é homem de Deus, mulher de Deus, pode brigar com qualquer capeta. Mas você pode brigar com Deus? Consegue brigar com Deus? Nem o querubins conseguiu brigar com Deus, irmão, caiu fora. Então, quando você, sabe, vive numa vida de soberba, Deus vai te repreender, ele vai brigar, está brigando com Deus. Não adianta. Vai quebrar a cara. Você pode brigar até com quem for aí na hierarquia que tiver de capeta. Mas com Deus, não tem jeito. Vai apanhar e vai apanhar feio. Então o que, que você tem que fazer? Se humilhar. Porque ele repreende o soberbo e dá graça para uma pessoa humilde. Aí é graça. Graça é prosperidade. Graça é prosperidade. Né? Você não merece, mas Deus dá. Recebe a alegria. Recebe, né, o amor. Recebe a graça do Senhor. Amém? Então, é isso. Ele vai, né? Ele diz isso. E aquilo que eu falei, João, né? Eu pus ali, mas já antecipei. João 15, 5, não precisa abrir, ele fala então, que sem Jesus nada podemos fazer. Você não vai vencer o teu orgulho se você não crê em Jesus. Crer em Jesus, irmão, sabe, não é? Sabe, às vezes a gente tem uma visão que é impressionante. A gente crê em Jesus, a gente já começa a pensar em ver Jesus na cruz do Calvário. Claro, é isso também. Mas crer em Jesus, meu irmão, é crer na palavra. Deu para entender? Crer em Jesus é crer na palavra, não é o Jesus crucificado só não. Ah, isso é muito fácil. É fácil de falar, é fácil de olhar e chorar. E olha Jesus, ah, foi morrer na cruz, é isso ele fez mesmo. Mas Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Então é a palavra. E a palavra diz, sede manso e humilde, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então não dá para viver sem a palavra. Não adianta ter uma visão, ah, coitadinho de Jesus, que coitadinho, irmão. Foi um homem bravo, foi um homem forte, poderoso para vencer o que ele venceu. Sacrificou daquele jeito e você e eu às vezes não estamos nem aí. Ah, não dá, né, irmão? Dá para você pelo menos tentar entender um pouco, né? Deus olhando para nós como igreja. Meu Deus, só ele para aguentar. Só ele para aguentar. Só ele para ter paciência. Só ele para ter humildade, para chegar de noite lá, na hora que você estiver dormindo, né? Ele falou, filho, boa noite. Posso falar com você? Deus é assim. Se fosse nós, já chegava para matar logo, né? Entendeu? Né? Então, sabe, tem que respeitar Deus, irmão. Chega. Tem que respeitar o Senhor, tem que temer o Senhor. Não está mais para ficar, sabe, até quando cochearei entre dois senhores, porque está cocheando entre o mundo, né? Não é idolatria, mas está o mundo e o Deus. Você tem que buscar Deus. É o único jeito. Como é que você ora? Ha! Se você falar que quer dar alguém testemunho, como é que você ora, hein? Como é que você lê a palavra? Quer dar testemunho? Lê a palavra todos os dias, mas lê a palavra ou você medita na palavra? Você ora? Ora, ora. Não precisa botar o joelho no chão, não pode ficar de pé mesmo. Recambaia, xebaia, baia. Ou então, ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Quanto tempo você ora? Agora chegou um irmãozinho, ele falou, tive um sonho com você. Eu falei, que sonho que você teve comigo, rapaz? Eu vi você orando, 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 mas orava, rapaz. Falei, meu Deus, né? Falei, bom, ainda bem que eu estava orando. No sonho dele, né? Amém? Glória a Deus. Quanto tempo você fica na presença de Deus, irmão? Ah, mas eu trabalho. Ah, você trabalha, mas vai orando em línguas. Você trabalha, né? Vai louvando o Senhor em espírito e em verdade, né? Vai, faz alguma coisa. Agora você prefere ficar pensando, aquela coisa, será que vai dar certo? Eu não sei se não vai dar certo, e eu não sei o que vou fazer com aquilo, eu não sei o que vou fazer com aquela. Eu não sei, sabe, você fica ali o tempo todo gastando teus neurônios, sabe, naquilo que não é pão. Em vez de falar, Senhor Todo-Poderoso, está nas tuas mãos, glória a Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as tribulações, eu sei que o Senhor vai me dar a vitória, porque a vitória já é certa, então, Senhor, eu não quero nem me preocupar com isso, eu sei que o Senhor vai prover no momento certo, o Senhor proveu lá para Mordecai, a hora que estava para ir para a forca, o Senhor já livrou ele, estava para ir para a forca, livrou ele. Deus é Deus que livra, irmão. Uma situação que eu passei na área financeira, dentro da casa de recuperação, uma situação difícil, não conseguia pagar nada, fazia 3 meses que não pagava a conta de água, a conta de luz, conta de telefone, não cortaram porque Deus não deixou, e eu fui atrás lá do rapaz que estava no meu escritório, e o rapaz disse que ia entregar o escritório, eu estava numa situação tão difícil, e aí eu saí de lá, ainda tive que pedir dinheiro emprestado, tocou o telefone 2 vezes, falou, acabou o gás na missão, e aí agora o outro ligou de novo, falou assim, olha, o meu carro tombou, o carro que você vendeu para mim, e eu não ia cobrar a tua multa, mas agora eu tenho que pagar, eu preciso pagar o guincho, eu preciso que você pague essa multa. Eu falei, Deus proverá. Eu estava no estreito, rapaz. Isso que é estreito. 3 contas de água, 3 contas de luz, 3 contas de telefone. Já era para ter cortado há 30 dias. Já era 90 dias. Estava vencendo. Não foi cortado, para você ter uma ideia. Fui lá atrás e pedi para minha esposa: tem um real aí para me pegar o ônibus? Ela falou: tem aí umas 12 moedas. Eram as 12 tribos de Judá. Essas 12 tribos de Judá estão aqui. E eu fui, mas não tinha dinheiro para voltar. No final eu tinha que falar para o rapaz, né? O profeta teve que falar: dá para você emprestar um real para mim voltar? E volto. Quando eu desço na praia, eu estou caminhando, e o diabo falou no meu ouvido assim, mas muito claro: quem é o Deus que você serve, que não consegue nem pagar uma conta de água, nem uma conta de luz? Falou nítido no meu ouvido: se você me servir, eu não só te dou esse dinheiro para você pagar tudo que você precisa, e te dou muito mais. Mas na hora, em espírito: arreda-te de mim, Satanás. Quem viu na rua falou: acho que eu era louco, né? Porque aí eu já dei um bom para correr mesmo. Quem viu eu na rua falou assim: o César ficou louco, se fosse conhecido, né? Arreda-te de mim, Satanás, não conhece as coisas de Deus, só conhece as coisas dos homens, vai-te embora. E foi. Eu vi que a presença dele não estava mais. Logo em seguida vi um pardal caído no chão, falou: está vendo esse pardal? O Espírito falou: Deus sabe que ele caiu aí. E eu fui para casa. Cheguei em casa, minha esposa Aleni perguntou: e aí, como é que foi? Falei: foi, o negócio está difícil. O negócio está difícil, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o que Deus manda, eu vou para o meu quarto, vou me trancar no meu quarto e vou orar. Ó, vem o irmãozinho aí, eu trouxe um envelope para você. Meu irmãozinho da onde? Ah, irmãozinho daquela igreja. Ih, rapaz, deve ser convite para alguma coisa, quer vender alguma coisa, né? Falei: eu não estou podendo comprar nada, não. Né? Aí, não, ela aí deixou aí, nem viu o que que é. Minha esposa, ela é muito, nesse sentido, ela não mexe. Né? Ela: tá aí, ó, esse envelope aí, eu não mexi, não vi nada. Né? Peguei o envelope e fui para o quarto orar. E aí, quando eu joelhei para orar, Deus falou: abre o envelope. Eu estou aqui e a cama está aqui. Abre o envelope. Eu falei: não, não vou abrir, eu vou orar para o Senhor primeiro. Deus falou 3 vezes: abre o envelope. Não, Deus, eu não vou abrir o envelope. Teimoso, né? Aí abri, tinha na época R$470, era o salário e meio. O cara, ele ganhava um salário e meio, esse menino. Era de uma outra igreja. E aí, na hora, quando eu abri, eu comecei a chorar. E a palavra foi assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi na minha casa, o dinheiro foi na minha casa, irmão. Ainda sobrou R$200. Paguei todas as contas, que era coisa barata aí naquela época, né? E ainda sobrou R$200. Falei: Jesus, eu não posso negar o que tenho visto e o que tenho ouvido. Amém? Deus é verdadeiro, ele já deu bênção para você, é só você pegar. Você que tem que pegar. Você quer que leve ainda lá? Ainda levou para mim lá. Deus é bom demais, né? Tremendo, irmão. E perguntei para o irmãozinho: como que você faz isso, rapaz? Trabalha o mês inteiro, pega o teu salário e traz tudo para mim. E falou: ah, rapaz, se eu não entregasse, enquanto não entreguei o envelope na mão da tua esposa, eu não sosseguei. Parecia que eu ia pegar fogo. Eu entreguei, aí acalmei, fiz o que Deus mandou. Sacrificou o salário dele do mês inteiro, porque Deus mandou ele fazer isso. Isso é Deus. Deus não muda, irmão. É a mesma coisa, depende de você, depende de mim, amém? Está acabando. Eu quero fazer uma introdução no que eu vou falar aqui agora, para nós terminarmos isso pelo menos um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Sabe, em 2 Crônicas, capítulo 26, se você quiser abrir, abre, eu vou falar só alguns versículos. Eu ia falar mais, mas eu falo muito, né? Então eu tenho que terminar isso aqui. Então você veja bem, isso aconteceu lá, nós vimos com aquele querubins, lembra? Que Deus quebrou as pernas dele. Aí Deus quebra a perna de um homem chamado Uzias, aqui em 2 Crônicas, capítulo 26. Primeiro, que 2 Crônicas, capítulo 26... Se você for lá, amém? O versículo 5 diz assim, ó. Uzias, primeiro 3, Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Jecolias, em Jerusalém. Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez o prosperar. Agora, presta atenção, eu vou fazer uma ligação desse versículo com a nossa vida agora. Amém? Vou fazer essa visão, porque assim, você lê a Bíblia, às vezes você vê alguma coisa, Deus te mostra alguma coisa aqui, Deus, eu estava lendo outro dia e já me mostrou outra coisa. Eu falei, meu Deus, né? Como é viva essa semente aqui. Então, ele está falando assim que esse homem, né, Uzias, porque deu-se a buscar a Deus. Então Uzias, ele pegou um reinado, tinha 16 anos. Como é que pode um menino de 16 anos querer reinar, ser rei, fazer governar a Jerusalém e Judá? Difícil, irmão. Né? Mas ele começou a governar. E ele começou a governar, mas o que, que ele fez? Ele buscou o Senhor, ele buscou a Deus, né? Nos dias de Zacarias. Zacarias era o profeta de Deus. Porque Zacarias, ele tinha o conhecimento de Deus. Ele tinha a visão de Deus. Irmão, sabe, entenda uma coisa, por que, que você tem que congregar? Não deixai-vos de congregar! Não deixa de congregar, irmão! Porque, sabe, assim como Deus, sabe, usou Zacarias e orientou a Ezequias para que ele prosperasse, assim são todos que estão nesse púlpito. A própria palavra de Deus, ele deixa claro, falou para Israel e para Judá, eu vou separar pastores, pastores cheios de inteligência e de sabedoria de Deus, para cuidar de vocês. Então, uma das maneiras que nós cuidamos de vocês é aqui nesse púlpito. É uma forma de você aprender a palavra, é uma forma de você receber comida de Deus, é uma forma de você ser exortado, é uma forma de você ser amado, é a escola de Deus, é a igreja. Parece que não aprendeu ainda. A igreja. Que estabelece homens, profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Você está entendendo? Para ensinar a igreja. E Deus é que dá. E não tem aqui ninguém melhor do que o outro. Porque um é veterinário, o outro é corretor de imóveis, o outro é engenheiro, o outro... Não tem ninguém, isso aí não é nada para Deus. O que serve para Deus na sua vida é a sabedoria dEle. Que vai fazer você vencer o orgulho. Dominar, aqui não, quem domina aqui sou eu. Deu para você entender? Não tem como. Mas aquele homem, o que, que ele fez? Prosperou por quê? Porque foi buscar um homem de Deus, encostou em Zacarias. Zacarias, no lago do teu pé, Zacarias. Vamos lá, que eu quero buscar o Senhor. E a Bíblia fala que Deus fez esse menino aqui prosperar de tal maneira como não foi igual, se você for ver a história de Israel, meu irmão. Homem que multiplicou as suas fortunas, homem que fez torres, homem que fez maquinários de guerra, homem que fez, sabe, ele era, ainda chamou ele amigo da agricultura. Um homem que conseguiu fazer tudo isso. E aí quando ele está no apogeu, é apogeu que fala, na moral alto, é isso? Quando ele estava lá, ó. Aí foi exatamente o que o diabo fez no coração. O que entrou no coração do querubins, entrou no coração de Ezequias. Ezequias não, Uzias. Elevou o seu coração. Achou que era alguma coisa. Aí Deus rebentou com ele. Não teve jeito. Só para você ter uma ideia, ele construiu torres, poços, né? Amigo da agricultura. O exército dele era grande. Ele tinha 300 e poucos soldados que era chefe, eram os generais dele, e era 360 mil, só estou dando assim, né? 360 mil soldados. Meu irmão, 360 mil soldados. Olha o que esse cara chegou. Era um menino de 16 anos, porque resolveu buscar o Senhor e foi orientado pelo profeta. Ele prosperou de tal maneira tremenda. Quando estava no seu apogeu, Aí elevou o coração dele. O orgulho. Como pode um homem desse, veio do nada, agora tem tudo, e agora ele acha que ele é o cara. Não tem ninguém, não tem para ninguém, irmão. Deus, Ele é dono de todas as coisas. Se você faz alguma coisa, é porque Deus está agindo na sua vida, porque sem Ele, nada podeis fazer. Mas Ele se propôs, e Ele cresceu, e desenvolveu, foi, a fama dele cresceu, bateu até na porta dos egípcios, para você ter uma ideia. Ele tinha aqueles 3.000 e poucos soldados, aí a Bíblia estava falando lá, essa bilicosa, é um nome difícil de dizer. Aí em vez de facilitar as coisas para a gente, parece que complica mais, né? Então, bilicosa, alguém sabe o que é? É difícil saber o que é isso, né? Então, eu fui lá no dicionário, eu falei assim, vocação ou inclinação. Quer dizer, ele tinha 3.600 soldados que tinha vocação para ser soldado. Tinha inclinação para ser soldado. É homem que nasceu, em vez de dar uma chupeta, deram uma espada para ele. Você tem uma ideia? Então, o cara, ele realmente foi exaltado por Deus de uma maneira tremenda. Mas aí, o que, que aconteceu? Aconteceu... isso, quer ver? Aconteceu para nós terminarmos aqui, amém? Vamos lá ver. 26, 16 a 21, amém? 16 diz assim: mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até o corromper, e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram a Uzias, que lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas só os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois, contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Zacarias olhou para ele e também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressuradamente lançaram fora, até mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias nos dias da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Ainda morreu sozinho. Ficou isolado. Sabe, a gente vai transgredindo contra o Senhor, você vai se isolando. Vai se isolando, né? Como se isolou aquele homem. Mas presta atenção, olha o orgulho desse homem. Os sacerdotes entraram, 80, entrou o sacerdote, entrou mais os outros, completou os 80, mais 80 sacerdotes. E eles direcionaram uma palavra para Uzias: não compete você fazer isso. Cuidado, irmão, o que você fala dos pastores. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui: cuidado o que você fala dos pastores. É melhor você pensar duas vezes antes de falar. E se tiver que falar alguma coisa para o pastor, procura ele. Não fica... Deus odeia isso. Deus não aceita isso. Ele tem ódio disso. Vai arrumando contenda. É uma das que estão lá na listagem, ele se abomina, né? Uma delas é essa. Aquele homem ensoberbeceu, ele era rei, ele não era sacerdote, ele pegou e foi fazer um papel que não era dele. E aí o sacerdote, ele corrigiu ele. Ele poderia pedir desculpa ali na mesma hora e falou: olha, me perdoa, olha, não sei o que estava na minha cabeça, não sei por que eu fui fazer isso, não sei por que eu fui tomar o teu lugar, porque eu fui, sabe, fazer o que você só pode fazer, eu não posso, então me perdoa. Ele não ia ser ferido de lepra, mas o orgulho, por quê? Porque eu sou rei, eu sou o cara, entendeu? E aí por causa da rebeldia dele, aquilo ali é rebeldia. Não seja rebelde com seus pastores, com a tua liderança, não seja rebelde, para de falar mal, você vai acabar sozinho, como acabou Uzias, sozinho. Você tem algum problema para resolver? Resolva você e a pessoa, chama ela, traz testemunha se precisar, chama o pastor. Conversa, acerta a situação, mas não faça o que Uzias fez. E ele ainda foi só corrigido. Se ele tivesse arrependido, dava tudo certo, mas não se arrependeu. O orgulho, uma das coisas que nos deixa, né? O orgulho também, a gente não quer perdoar, não quer liberar perdão, né? Então, meu irmão, você já tem domínio. O orgulho, que é pecado, não tem domínio sobre a sua vida. Jesus já te libertou. Amém?